Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 de transhumanismo e pós-humanismo. Nós estamos promovendo a leitura da tese de doutoramento defendida na Universidade de Coimbra, de João Jerônimo Machadinha Maia, intitulada Transhumanismo e Pós-Humanismo, Descodificação Política de uma Problemática Contemporânea. Bem, o tema é atualíssimo. É preciso ter um conhecimento aprofundado sobre ele, porque ele é multidisciplinar, não? Ele abarca diferentes áreas do conhecimento e ele lida com a complexidade humana, não é? Dos desejos humanos e da vontade humana de uma forma bastante profunda. E quando a gente fala em desejos humanos, isso envolve um escopo muito amplo, né? Que nós vamos pegar desde o aspecto político até a parte empresarial, bem como aos interesses pessoais. A tese é uma tese bastante robusta, que mostra a evolução histórica do conceito, né? E vai navegando, então a gente não tem tempo de colocar isso aqui, mas ele vai navegando pelo conceito, e pelos contextos e pelas implicações, pelas frentes diversas que envolve o transhumanismo e o pós-humanismo. E o que nos interessa hoje é a parte final da tese, é praticamente a conclusão, onde ele vai falar sobre ética, moral e direito, né? Então, ele fala que quando se debate os conceitos de transhumanismo e de pós-humanismo, por um lado, é uma área ético-moral, por outro lado, você tem um impacto na área jurídica, né? Então, há uma ligação óbvia entre as duas áreas, a ético-moral e a jurídica, né? A ideia atual de dignidade humana ela se encontra transposta na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Essa declaração está fundada numa herança histórica, que é baseada na teologia, na filosofia kantiana e no legado da pós-Segunda Guerra Mundial, né? Bem, e também a ONU e a Unesco têm uma declaração sobre o DNA humano, conforme eu falei no programa passado. Nesta declaração do DNA humano, já está colocado que o homem tem uma falha evolutiva, né? E a partir desta falha evolutiva, a ciência pode, a tecnologia podem ajudar o homem a ficar mais perfeito. Isso, evidentemente, uma vez que a ONU tem uma influência internacional, né? Ela foi criada para um determinado propósito, aquele propósito acabou não se concretizando, mas ela não designa um governo mundial, né? Mas tem uma influência no sentido de que você norteia, orienta políticas públicas e a Unesco também, de modo que essa faceta do DNA sob a perspectiva da Unesco, eu já fiz programa sobre isso, é muito, muito perigosa, né? E é muito preocupante. Então, não há como dissociar, e ele não cita a questão do DNA aqui, né? Não há como dissociar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dessa propositura do DNA. Então, eu estou acrescentando um dado aqui que o Machadinha da Maia não fornece nessa tese. Bem, então, no plano do debate político, a clonagem tem sido, desde o caso da ovelha Dolly, a técnica da biotecnologia com o maior destaque. Quer dizer, Conforme eu falei no programa passado, a técnica da clonagem, quando ela chega à ovelha dói, ela já está muito avançada. Em termos de clonagem, essas clonagens começaram no mundo vegetal, né? Sobre a premissa sempre de aperfeiçoamento, tá? Na busca de melhores resultados para o agronegócio, seja lá o que for. Mas então, quando ela chega a um animal, a uma espécie, já tinha um longo histórico aqui, né? Isso equivale a dizer que, em termos de mentalidade, de clonagem e da proficiência e da eficiência da clonagem, nós já temos algumas tantas décadas de adestramento mental. Vamos falar dessa forma. Tá? Bem, as posições das religiões mundiais em relação a esse assunto são de oposição ao desenvolvimento da técnica. Mas é óbvio, por razões óbvias, né? Porque você fica. Eu, particularmente, eu sou oposto ao desenvolvimento da técnica, né? E acho que a técnica só pode ser admitida se, de fato, ela tiver contornos e limites muito específicos. Caso contrário, o problema que se gera, que foi o que nós discutimos na aula passada, é imenso, né? Bem, então eu sou contra, desde que isso funcione desreguladamente, né? A compreensão que nós temos da natureza, ela é irrisória, irrisória. E essas intervenções de fora para dentro, na busca de resultados ou de melhorias, para ressaltar um único aspecto, a gente foi vendo, por exemplo, ao longo da interferência genética em plantas, vamos dizer, você interfere geneticamente numa cana-de-açúcar, né? Para ela gerar mais açúcar. Você não tem, aquela espécie não existe na natureza, ela sofre um processo de ataques e de pragas, por exemplo. E até hoje o ser humano não conseguiu resolver esse tipo de coisa, tá? Então não é simplesmente a tecnologia está aí, ela existe, mas a natureza ela tem de fato um ecossistema. E a clonagem não entende esse ecossistema. Não entende mesmo. Não sabe como ele funciona. A gente conhece uma ou outra parte de alguma coisa, mas não o ecossistema em si. Então, esse debate é um debate muito, muito sério, muito complexo, e que é preciso, sim, que haja uma participação do setor religioso, que haja uma participação da filosofia e que haja uma participação de outros setores, né? Bem, a Igreja Católica, que é a grande, digamos, interessado ou intercessora neste aspecto, ela aponta como objeção ao desenvolvimento da clonagem os interditos fundadores e a existência da alteridade, ou seja, o homem e o mundo, os seres, são frutos de um Criador, né? Então, não é só uma questão de diferença sexual, tá? Isso é uma discussão muito rasa e ele coloca isso aqui. A diferença sexual não tem nada que ver com diferença sexual. Tem a ver com a origem da vida. Tem a ver com o controle de um ecossistema. E quem detém esse controle não é o ser humano. Então, para além da Igreja Católica, a gente tem vozes em outras religiões da tradição semítica, concordantes com o uso da clonagem para efeitos reprodutivos. Tá? Agora, veja bem, esse uso da clonagem para efeitos reprodutivos, ele abre precedente. Aí é que está. Se não houver um recorte muito sério por parte do Estado, até onde as empresas podem ir, isso fica muito complexo. As igrejas protestantes têm uma abertura favorável ao tema, porque elas veem na clonagem uma expansão da liberdade humana e do controle exercido sobre a procriação. Veja que nós estamos falando, portanto, das igrejas evangélicas e das facções protestantes, majoritariamente Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? A França é ateia. Então, esse pensamento neoliberal, que é o pensamento que predomina dentro dessas igrejas, né, é o pensamento que viceja no mundo. Você permite à empresa lidar com a questão da vida como se fosse uma propriedade privada. Esse é o ponto. Então, de todas essas religiões, a Igreja Católica é, de fato, a que tem feito uma defesa muito contundente para os limites e a proibição do transhumanismo e do pós-humanismo. As outras religiões, muito pouca contribuição, né? Então, das posições favoráveis emitidas por alguns rabinos, destaca-se a ideia da clonagem reprodutiva. Por quê? Para salvar linhagens familiares ameaçadas em situação de genocídio, né? De certa forma, poderia argumentar que isso poderia estar relacionado com a experiência do povo judeu no Holocausto? Até poderia ser usado como argumento. Entretanto, o argumento para defender a sobrevivência de um povo, que vários povos já foram extintos ao longo da história da humanidade, não é? Veja, por exemplo, que Roma fez com que Cartago desaparecesse praticamente da noite para o dia. Veja, o que os próprios o que está acontecendo agora no Oriente Médio, com a própria atuação do Estado de Israel, literalmente condenando à morte milhares de outros palestinos por um viés político. Quer dizer, isso é uma loucura sob qualquer premissa, tá? Foi a mesma loucura que os comunistas fizeram, foi a mesma loucura que os nazistas fizeram. Então, essas loucuras em prol de premissa política é loucura pura. Agora, por trás dessa loucura, ela está atendendo a interesses particulares e privados, sem sombra de dúvida. Então, essa posição de defesa para salvar povos ameaçados, isso é um argumento de retórica muito barata, né? Porque, repito, uma vez que você abre o precedente, abre a caixa de Pandora, aquilo não tem como voltar atrás. E uma vez que você vai salvar um povo, você abre o precedente para salvar todos os povos. Isso equivale a dizer o seguinte: se agora os palestinos estão sendo dizimados, então você também pode abrir um campo de clonagem para clonar os palestinos. E aí como é que fica a questão? Né? Os tibetanos poderão talvez reivindicar a quantidade de tibetanos que foram mortos pela ditadura chinesa e por aí afora, né? No outro plano cultural, a gente tem as filosofias orientais, que têm uma visão de continuidade entre a natureza humana e a natureza não humana. Francis Fukuyama, que é um autor que ficou famoso, né, sobretudo porque esse sujeito, baseado numa interpretação absolutamente equivocada da teoria de Joaquim de Fiore, ele propõe o fim do mundo, né? Mas o Fukuyama, fala que essa visão de mundo implica uma menor consideração pelo caráter sagrado da vida humana, né? Então, existe nas filosofias orientais uma visão de continuidade entre a natureza humana e a natureza não humana. Isso eu não tenho tempo, mas eu discordo muito frontalmente dessa afirmação aqui do Machadinho da Maia, né? Mas hoje não é o momento de arguir sobre isso. No entanto, pode-se entender esta observação do Fukuyama como sendo uma consideração preconceituosa, porque a continuidade entre natureza humana e a natureza não humana pode ser relacionadas antes como um respeito por toda a vida humana e não humana. Quer dizer, dizer que o oriental permite essa interface de uma tecnologia no sentido de uma interferência da vida, bem, isso é um desconhecimento, eu diria que quase que absoluto, de como funcionam as tradições orientais. Mas, enfim, outra perspectiva possível relaciona-se com o fato de que em vários países do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático vigorarem regimes políticos que colocam mais a ênfase nos aspectos educacionais e culturais do que nos aspectos biológicos e hereditários. Tais posições podem estar ligadas ao exercício de práticas consideradas menos dignas no Ocidente em relação às intervenções no corpo humano. Veja, o Machadinho aqui ele tem uma visão bem europeia, tá? É uma visão bem eurocêntrica de mundo, né? Quer dizer, a Europa é que é o suprassumo do conhecimento, né? E da civilidade. Então, eles ainda mantêm esse discurso de uma forma bastante contundente e, no, nesse caso aqui, no, nem um pouco dissimulada, né? Por N razões, os orientais e os asiáticos colocam ênfase nos aspectos educacionais. Por outro lado, o oriental está colocando na educação, ele coloca ênfase em aspecto biológico, né? Você vai ensinar aula de sexo para uma criança de 4 anos de idade dentro da escola. Então, educação e cultura é tudo que a gente não tem hoje no mundo ocidental de uma forma geral. E ao contrário, o oriental e o asiático, eles têm muitas reservas no que diz respeito a esses procedimentos e esses comportamentos. A Rússia também. Por outros motivos, tá? Não cabe aqui discutir agora. Então, essa política enlouquecida e de pauta identitária. Foi o Ocidente que construiu isso. O Oriente, de uma forma geral, e mesmo os muçulmanos, hein? Eles são contra isso. Aliás, no mundo muçulmano, isso é proibido, por exemplo. Né? Não existe essa situação. Então, o ocidental, ele criou uma forma de cultura e de educação muito complexa e que está levando a civilização a uma homeostase. Nós começamos esse ano falando sobre homeostase civilizacional e o transhumanismo e o pós-humanismo aqui fazem parte, digamos, dessa leitura, dessa perspectiva, né, do anúncio do fim de uma era e do início de uma nova era, né? Bem, de qualquer forma, o próprio plano político é influenciado por posições de matriz religiosa. A área neoconservadora dos Estados Unidos tem relevado posições contrárias em relação à aplicação dos desenvolvimentos de biotecnologia, precisamente por influência de grupos religiosos. Aí tem que ver o que que acontece, porque os Estados Unidos têm uma composição muito expressiva de protestantes e eles são favoráveis a isso, né? Mas seja como for, é a vertente religiosa, porque ela defende que a vida não é criação humana, né? Se a filosofia tivesse uma defesa contundente, a filosofia também seria um campo nesse aspecto, né? Mas mesmo a filosofia atual, ela é uma filosofia materialista. Não se discute mais a questão da vida, né? Isso passou ao largo. Eles acham que essa discussão já está vencida, né? Não está vencida nada, é mentira. Mesmo porque em filosofia nenhum assunto é extinguível, viu? Filosofia não é uma formação técnica acadêmica. Ela discute sobre os problemas do mundo, sobre o quid. Então, mesmo que hoje em dia a gente não fale em alma, eu posso filosoficamente voltar a falar em alma. Eu posso filosoficamente voltar a falar em vida. Até nisso, a filosofia ocidental, e sobretudo a filosofia brasileira, ela é gritantemente falha, para não dizer mentirosa. Não há nenhum assunto em filosofia que esteja esgotado. Isso não existe em nenhum momento. É porque a filosofia, ela não trata dos problemas em si. Ela trata do quê? Do ser. Do quid. Bem, o Fukuyama não coloca de parte essas posições. Ele está citando muito Fukuyama. O Fukuyama é um sujeito que tem sido chamado em diferentes lugares do mundo. Esteve presente há pouco tempo atrás numa reunião, um encontro internacional na Arábia Saudita. Na altura eu havia falado sobre isso, onde ele fala claramente dos três tipos de inteligência extraterrestre que nós temos que nos preparar para fazer contato. E vai por aí afora. Agora, por outro lado, ele tem uma abordagem muito estranha sobre algumas coisas. Mas é um defensor, a teoria dele é uma aberração científica da teoria, repito, do Abade Calabrese, Joaquim de Fiore, que é o propugnador do Quinto Império. Teoria sobre a qual, no nosso outro programa, Culturas e Identidades, eu já fiz centenas de programas sobre ele. Muito. Isso é, digamos, quase que a essência da matriz da historiografia portuguesa. É uma delas. O mito do Quinto Império, do Império do Espírito Santo. Então, o Fukuyama, na sua perspectiva de evolução humana, ele não descarta a possibilidade de ter havido a emergência de uma alma no ser humano. Você veja que isso é uma coisa maluca. Então, o indivíduo tem alma, depois ele não tem mais. No entanto, esse autor socorre-se de outro tipo de posições para defender a proibição de técnicas como a clonagem. Para ele, está igualmente em causa o perigo de alterar a natureza humana. Adotando uma influência aristotélica, assume a distinção entre o que é natural e o que é convencional. Nesta medida, funda-se na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em termos da salvaguarda da possibilidade de comunicar e estabelecer uma relação moral com qualquer outro ser humano no planeta. Nesse sentido, Fukuyama defende uma forte regulamentação internacional para impedir a aplicação de novas técnicas da biotecnologia em humanos. Porque isso, além de provocar disfunções nas relações sociais e intergeracionais, poderia provocar graves desequilíbrios demográficos e geopolíticos. Veja que então o Fukuyama, nesse aspecto, ele está certo, tá? E eu concordo com isso. Essa é a minha opinião. Cada um tem a opinião que quiser. Não é? Embora a gente, até para emitir alguma opinião, ela tem que ter algum fundamento, né? Não é porque simplesmente eu acho que tem que ser. Veja que essa posição do Fukuyama, nós vimos anteriormente que ela é antagônica à posição dos judeus e antagônica à posição dos protestantes e dos evangélicos, que defendem a clonagem. Está claro? Curiosamente, não observamos neste autor o mesmo nível de preocupação com os efeitos das intervenções humanas na ecosfera e na biosfera, apesar destes também serem passíveis de provocar graves desequilíbrios demográficos e geopolíticos. Bem, tem sido uma linha marcante na atuação política dos neoconservadores norte-americanos a desvalorização dos impactos das ações humanas numa dimensão ecológica, preocupando-se antes com a defesa do status quo em termos da ordem moral e social. Bem, essa colocação que o Machadinho da Maia faz aqui, ela tem uma pertinência, evidentemente, embora ela é quase que uma falácia da causa falsa, porque ela conecta um termo com outro termo, e eles são completamente distintos. Está certo a defesa da regulamentação internacional? No meu entendimento, está certo. Mas isso não tem a ver com o fato de haver intervenção humana na ecosfera e na biosfera. Porque, veja, a biotecnologia, ela vai alcançar todas as formas de vida. Ela vai alcançar a vida vegetal, ela vai alcançar a vida animal, ela vai alcançar a vida humana e os minerais. Então, a partir do momento que o Fukuyama defende, não é, essa questão, isso num determinado momento deveria avançar para essas outras áreas. Agora, o que é estranho na teoria do Fukuyama é que ele não admite a alma, né? Assim, como é que fica essa posição conservadora em relação à vida se o homem não tem uma parte contraparte transcendente? O que que ele está defendendo? Né? Isso é derrubável, facilmente derrubável. Bom, vamos continuar. A matriz de pensamento dominante nesta área na Europa funda-se em premissas diferentes. Para Habermas, a interferência no genoma humano pode colocar em causa a apropriação autocrítica do indivíduo em relação à sua autobiografia passada. Somos indivíduos únicos e inconfundíveis na medida em que somos sujeitos de linguagem e ação que nos desenvolvemos em relações interpessoais e intersubjetivas. O ser próprio é mais um poder transsubjetivo do que um poder absoluto. O perigo da intervenção a priori no genoma humano relaciona-se com o perigo da redução na simetria de responsabilidade que existe em princípio entre seres livres e iguais. Está em causa a autocompreensão ética da humanidade no seu todo perante os efeitos da auto-instrumentalização e auto-otimização humana que podem ser operados nos mercados de informação genética. Habermas aceita, no entanto, as intervenções genéticas que ele designa como eugenia negativa, uma vez que elas terão objetivos meramente terapêuticos. Bem, veja. Também Habermas, né, analisa aqui a questão de um ponto de vista meramente material. Para mim, o problema reside exatamente na ideia da matéria. A discussão, quando ela se centra somente no campo material, um lado já venceu aqui. Porque se você não tem transcendência, qual é a lógica de falar de ser do ser humano? Ou de falar em seres de uma forma geral? Agora, é aquilo que nós havíamos falado na aula passada. A leitura ou a concessão que se dá, né, para esse tipo de experimento científico laboratorial, que vai gerar uma patente, que vai ser de uma indústria e que vai comercializar esta cadeia de processo. Dependendo de como os governos lidaram com isso, ela fica impossível de ser contida. Né? Bem, em 2015, quando nós fizemos uma exposição em parceria com o Museu de Anatomia Humana da Universidade de Brasília, o Museu de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, a UNB TV fez uma entrevista comigo e na altura eu havia falado que dentro de pouco tempo, em 2017, estava prevista a primeira cirurgia do mundo de transplante de cabeça que se daria na Itália. Veja o transhumanismo aqui e o pós-humanismo, hein? Então vamos analisar a seguinte questão sobre uma ótica jurídica. Esse homem nasceu com um defeito congênito, aonde ele tinha cabeça e praticamente nenhum tronco. Nenhum tronco. Tá? Como é que ele sobrevivia? Aquilo era um fenômeno impressionante. O grande problema do transplante de cabeça não é a cabeça em si, é a medula. Ele não tinha medula. Então, o que que ia ser feito? Ia tirar a cabeça dele e colocar a cabeça num outro corpo. Evidentemente que aquele corpo está morto. Correto? Então, veja, você tem um vivo que tem uma identidade, que tem uma impressão digital, não é? E que tem um corpo, deformado ou não. E você vai pegar aquela cabeça e vai transplantar para um outro corpo que está morto. E aquele corpo terá de ser reavivado. Imagina essa situação. Isso aqui não é um Frankenstein fictício. Não é um objeto de literatura. É ciência. Como é que fica? Então, se nós tivermos num futuro um supermercado de corpos, eu vou ali, tenho um problema no meu braço, vou ali e compro um braço. Não gosto do meu pé, vou ali e compro um pé. Não gosto da minha orelha, vou ali e compro uma orelha. E vai por aí afora, tá? Como é que fica, de fato, a espécie humana, ou a vida humana, a partir do momento que você cria esse grau de complexidade? Então, qual é o corpo? Qual é a identidade que vai vigorar nesse caso? É a identidade do cara que tem o corpo inteiro e que já está morto, já deu baixa, ele está morto no sistema? Ou é a identidade do cara que só tem a cabeça e que vai ser transplantada para o corpo de um morto? Raciocina sobre isso. Para verificar a tremenda complexidade, não é, de lidar com uma situação desse nível. Então, a clonagem, né, e a ciência, e a técnica, e a biotecnologia estão envolvidas em tudo isso. Em tudo isso. Aí você fala, ah, mas o ser humano é diferente. Não é. A China já há muito tempo está produzindo porco fosforescente. O Japão criou a melancia quadrada. Você fala, ah, tudo bem, é vegetal, é animal. Não, tudo bem não. Porque, de novo, é a questão. Você abriu um precedente para a utilização no vegetal, depois você parte para o animal, depois você parte para o humano. E você parte para o reino mineral. Então, a estrutura da natureza como um todo fica comprometida. E mais do que ficar comprometida, ela passa a ser pertence, o planeta passa a ter dono, literalmente. Porque uma coisa é você dar a concessão para uma mineradora para ela explorar minério, ok? Mas ela não está criando minério. Ela está sacando o minério da Terra. Outra coisa é você ter um outro tipo de patente, de licença, em que aquela empresa passa a ser dona da vida do planeta. Pois são coisas completamente distintas, caramba. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Voltando aqui, o Axel Kahn, geneticista francês, assume uma linha de pensamento próxima de Habermas, em termos de oposição aos atentados à dignidade humana e a instrumentalização humana que poderão ser realizados na aplicação da técnica e da clonagem. Embora Habermas, que é um filósofo, né, fale sobre isso, ele não discute sobre a ideia de ser humano. Tá claro? Então a filosofia, ela tem um campo de hipocrisia enorme. Porque não há conceito de ser humano há 200 anos. A filosofia está discutindo sobre o que é. E o mesmo vale para o Kant. Tá? Ele não é filósofo, né? Está dentro da área dele. Mas não há discussão de ser humano. Ou seja, qual é o limite, qual é o fim? Onde começa, onde termina, até onde a ciência pode ir? Essa discussão ela não existe. A aplicação do imperativo categórico implica a assunção do sujeito moral e não egoísta, na tradição fundadora da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja que, torno a repetir, a Declaração dos Direitos Humanos está em conflito com a Declaração do Genoma. Nessa perspectiva, um clone correria o risco, do ponto de vista social, de ter um estatuto de segunda categoria, na medida em que poderia ser visto como um usurpador de identidade. Claro, é o problema que eu falei para vocês agora há pouco, da cirurgia que ia ser feita na Itália de transplante de cabeça. Qual é a identidade aqui? De quem? E veja, eu posso dar baixa, eu posso, no sistema, esse corpo morreu, e depois vender aquele corpo. Então alguém pode vir comprar um corpo de um defunto. Eu vou ter sistemas de criogenia, de manutenção de corpos para ser vendido no mercado? Analisa a situação absurda que chega à questão. Percebe? Então esses corpos, o indivíduo morre, mas eles vão ter que ser mantidos artificialmente. Teve um caso assim na Alemanha há muitos anos atrás. A mãe estava grávida, ela morreu. O marido, juntamente com, eu não me lembro mais aonde foi esse caso, mas é um caso verídico. O marido, naquele desespero, não queria perder a mulher e o filho. O hospital manteve ela viva através de aparelhagens, fizeram cesariana, a criança nasceu. E aí deixaram depois a mãe morrer, que ela já estava morta mesmo, né? Enterraram. Então você teve uma criança que foi gestada dentro de um corpo do morto. Como é possível uma coisa dessa? Vamos parar para entender a gravidade e a monstruosidade da coisa. Né? Porque todo mundo, toda a gente sabe que a criança tem sensações, que a mãe transmite sensações, que ela se alimenta através do que a mãe está se alimentando. É essa coisa da ciência, não é? Ah, a ciência pode tudo. Não, não pode. Bem, então o clone é um usurpador de identidade? Claro que é. Mas é evidente. Sobretudo porque ele é geneticamente idêntico, né? Quem vai valer? Essas visões sobre a aplicação das biotecnologias, sobretudo no campo do ser humano, né? Tem fundamento em Kant e refletem-se nas legislações de países como a Alemanha e a França. No segmento da herança de Kant, a legislação francesa também é influenciada pelos trabalhos da corrente do idealismo subjetivo de Fichte. No entanto, as posições francesas e alemãs sobre a matéria não são de todo comungadas por outros países. A Grã-Bretanha está próxima da tradição liberal de Locke. Essa tradição deposita fé na ciência e na tecnologia e é uma corrente responsável por uma maior abertura que existe nos países anglo-saxônicos em relação às práticas da biotecnologia que possam ter, de forma precoce, uma maior interferência na determinação genética dos indivíduos. Né? Mas veja, nem a França nem a Alemanha acreditam, embora elas tenham lá suas ressalvas, são por motivos distintos, hein? Não porque elas acreditem que o ser humano tem uma contraparte transcendente. Né? Então, num nível internacional, a visão da tradição europeia, né, visa a regulamentar as práticas da biotecnologia. A declaração da ONU sobre clonagem humana não tem efeito legal, né, nos países, você aplica aquilo ou não, você segue aquilo. Está longe de ser consensual essa aprovação, né? Mas foi por iniciativa da França e da Alemanha que se pretendeu banir a nível global o processo da clonagem humana reprodutiva. Veja bem, reprodutiva. Mas eles admitem um outro tipo de clonagem, né? Mas isso. Os países têm que gerar legislação. nos documentos do Conselho da Europa, como nos documentos da Unesco aprovados no campo da bioética, está presente uma matriz humanista do legado civilizacional europeu. Em praticamente todos os documentos citados, estão consagradas questões como a confidencialidade da informação genética, o princípio da não discriminação, o consentimento livre e esclarecido do indivíduo participante da intervenção, a prevalência do bem-estar da pessoa sobre o estrito interesse da sociedade e o desenvolvimento para fins terapêuticos das práticas de biotecnologia em seres humanos, salvo exceções. Então, há nos diferentes documentos a coincidência do mesmo processo histórico em termos de assunção dos fundamentos filosóficos e normativos em matéria jurídica. Embora, repito novamente, e eu tenho falado isso por diversas vezes, embora isso seja verdade, não há essa solução, a meu ver, ela é frágil em termos documentais, porque nós não temos definição conceitual de ser humano. Uma vez que eu não tenho definição conceitual de ser humano, filosoficamente, antropologicamente, né, cientificamente, eu posso fazer qualquer coisa. Tá claro? Então, o debate da bioética, evidentemente, ele influencia uma visão molecular da vida. Você veja que o debate da bioética, ele deveria influenciar uma visão espiritual da vida e não molecular, porque molecular é matéria. Ou seja, é um debate que ele está centrado em sistemas biológicos simples. Então, óbvio que a clonagem humana, né, reprodutiva é de uma complexidade extraordinária. Mas a clonagem de plantas também. Vamos lembrar o exemplo da cana. Qualquer planta modificada geneticamente, ela não é da natureza. A natureza não reconhece aquilo. Não reconhece. E há inúmeros problemas. Como nós temos uma indústria, né, da alimentação e uma indústria do campo, né, do agronegócio, que é extremamente robusta no mundo inteiro, isso não interessa. Né, essa discussão de bioética não interessa a esses grandes conglomerados. Os caras só querem saber de dinheiro. O movimento transhumanista defende o uso das tecnologias. E, evidentemente, claro que ele defende. E ele tem, por base o conceito de meta-humanidades. Veja, a gente vê esse debate do transhumanismo e do pós-humanismo, inclusive na indústria de moda. Está sendo cada vez mais corrente desfiles onde os sapatos para homens e mulheres aparecem em forma de casco. Casco de boi, casco de cavalo, pata de boi, pata de cavalo. E as pessoas usando isso. Na Inglaterra, tem comunidades de seres humanos que não querem mais ser humanos. Eles querem ser cachorro. Então, eles compram uma roupa, se vestem de cachorro, andam de quatro, não é? Agora, isso é tudo de uma cretinice, de uma loucura. Isso é um manicômio judicial para dar conta disso. Porque o sujeito não é cachorro. Isso não é uma questão de querer, né? E não é uma questão dele implantar um rabinho de cachorro que o tornará um cachorro. Ele não urina como cachorro, né? Ele não pode comer ração de cachorro. Até para ele comprar ração, ele vai ter que se levantar, porque ele sequer tem um maxilar de cachorro. Ele não tem dentição de cachorro. Não tem força na boca. Veja, isso tudo é a interpretação absolutamente enlouquecida que o ocidental deixou ter da ideia de liberdade, do livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser, até dizer que eu não sou humano e eu sou árvore. E hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, você se autodeclara o que você quiser. Você se autodeclara preto, você se autodeclara branco, você se autodeclara trans, você se autodeclara cis, você se autodeclara qualquer coisa. Você se autodeclara, inclusive, que não é humano. Então eu posso me autodeclarar descendente de Lúcifer. Não é? Eu posso me autodeclarar o fantasminha legal. Eu posso me autodeclarar o Scooby-Doo. Vale qualquer coisa. Olha, a humanidade realmente chegou num ponto tal de loucura cognitiva que não tem o que fazer. Porque não está se tratando mais da realidade em si, né? Não se discute mais a realidade. Discute-se o campo do desejo. E ele pode fazer o que quiser contra a realidade concreta. Isso não pode ir a bom termo, né? Então, tanto o pós-humanismo quanto o transhumanismo defendem o uso de tecnologia, né? Então, isso significa que ambas as vertentes colocam e defendem a ideia de que os seres humanos, a evolução humana, não dá conta o suficiente do humano. Então a tecnologia vem para aprimorar esse elemento, né? O que está por trás disso, portanto, para encerrar, é um caráter de melhoramento. Qual melhoramento? Né? Melhoramento individual. Mas o que está se chamando de melhoramento aqui? É preciso debater com profundidade tais coisas, né? Sem constrangimentos, tais conceitos. Então, o conceito de dignidade humana, ele comporta dimensão moral, dimensão estética e dimensão espiritual. Quando a gente vai pensar em tecnologia ou em novas tecnologias, nós deveríamos estar debatendo isso. A dimensão moral, a dimensão estética e a dimensão espiritual. Óbvio que tanto os pós-humanistas quanto os transhumanistas reconhecem que o uso da tecnologia é um desafio enorme. Agora, no plano programático dessa discussão, é que ela não fica só no campo da ciência. Ela partilha a convicção da hibridização entre o ser humano e a máquina. É, de fato, um ciborgue. São linhas que defendem uma maquinação maior do mundo. Uma construção maior em laboratório. Tá certo? Então, essa construção, evidentemente, ela aponta, sem muita dificuldade de entender, para certos grupos de poder e de finança. Porque aquilo vai beneficiar, evidentemente, um certo setor. Então, toda a discussão que se tem atualmente sobre os direitos do cidadão, né, de um bem viver, de um bem-estar, no quadro de uma biopolítica transhumanista e pós-humanista, toda essa ideia, ela desaparece. Toda a ideia desaparece. Né? Porque a gente não pode falar no modelo de uma sociedade sustentável que respeite os processos da natureza e, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo uma linha conceitual jurídica que preconize e defenda a ideia do ciborgue em escala planetária. Tudo pode ser misturado com tudo. O ser humano pode ser misturado com corpos humanos, com corpos de vegetal, com corpos de animais, com corpos de minerais. E essa mistura, evidentemente, ela vai favorecer as indústrias, né? E alguém vai ser dono daqueles corpos. Então, o homem, que é um ser livre, porque é dotado de alma, ele passa a ser uma máquina, porque ele é construído via tecnologia. Tá certo? Essa discussão redefine não só a ideia de natureza, redefine a ideia de sociedade, redefine a ideia das relações de poder, isso tudo mediado pelas estruturas do conhecimento. Correto? Então, a discussão do pós-humanismo e do transhumanismo no campo da bioética, ela tem que ser uma discussão internacional. E a produção dessas legislações são coisas muito sérias. Muito sérias. Tá claro? Bem, não se trata, portanto, de deixar a questão no plano acadêmico e político ou jurídico. É preciso inserir de uma forma muito contundente a discussão no plano religioso e no plano espiritual. Porque o homem não detém o botão da vida. E nós não poderemos abrir mão da ideia do sagrado e do transcendente. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.